A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O verdadeiro caminho da volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Se se conhecessem, ficariam satisfeitos com a morte, porque hoje sabem que a morte é para melhorar o estado de quem morreu, se transformando em outras vidas para melhor. E o sofrimento, o grande lapidador, para que todos, por meio dessa lapidação, fossem se aperfeiçoando até conhecer o seu verdadeiro estado natural de ser, depois que passassem a se conhecer. Para ver que a morte teve que existir, foi preciso existir, foi necessário assim ser, sofredores imortais, para que quando viesse a fase racional, todos estivessem em condições de serem recuperados, para ver que morrer nesse estado é encontrar o apanágio da vida eterna, para ver que a natureza, que por viverem sem se conhecer, contrariou os gostos e as vontades de todos, que sempre viveram desconhecidos de si mesmos, porque se se conhecessem, encaravam a morte como os passos para o Éden eterno. Como hoje, todos já estão com raciocínio bem desenvolvido, ficam satisfeitos quando morrem, porque sabem que vão para o mundo racional. Por quê? Porque hoje passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem de onde são, sabem por que se o mundo assim é, sabem de onde vieram e para onde vão e como vão, e para onde iam se não passassem a se conhecer. Porque na fase do pensamento, ninguém se conhecia. Por todos viverem sem se conhecer, encaravam a morte como uma coisa pior da vida. Todos eram contra a morte, porque viviam sem se conhecer. Todos eram contra a lapidação, que é o sofrimento, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. E hoje passaram a se conhecer, encaram a morte como o maior prazer de viver, porque todos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, que fizeram por onde, que trabalham para o mundo racional, sabem que todos esses que fizeram sua opção voltam para o mundo racional. Ou esteja ou não esteja com o raciocínio desenvolvido, porque trabalharam para o mundo racional e já têm o raciocínio desenvolvido sem saber, e voltam para o mundo racional. O prêmio de todos que colaboram com o mundo racional, que colaboram para a salvação de todos, fizeram essa opção, serão premiados pelo mundo racional e voltarão todos para o mundo racional porque colaboraram com o Salvador de todas as formas, jeitos e maneiras para a salvação da humanidade. Para ver que todos os colaboradores têm a sua volta garantida para o mundo racional. É o prêmio de todos que colaboram, seja lá de que maneira for, para a salvação da humanidade. E outros já são verdadeiros missionários, que já veio com essa missão de colaborar com o mundo racional para a salvação da humanidade. Todos esses têm a sua volta garantida para o mundo racional, porque a própria natureza é comandada pela energia racional. E a energia racional vai tratando de desenvolver o raciocínio de todos que colaboram com o mundo racional, para ver que todos que estão junto do Salvador não estão perdendo tempo. Todos estão plantando a sua volta para o mundo racional. Todos estão colaborando com o mundo racional para a salvação da humanidade, porque todos estão juntos do verdadeiro Deus, e juntos do verdadeiro Deus, todos voltarão para o mundo do verdadeiro Deus, o mundo racional, o mundo da verdadeira raça de todos, o mundo racional. Quem vive com Deus, o racional superior, vai para junto de Deus, porque colaborou com Deus, fez a sua opção, para ver que ninguém está perdendo tempo, só perde tempo quem não colabora com o mundo racional, para voltar para o mundo racional. Quem pensa que está perdendo tempo está atraído pelas imagens magnéticas. As imagens magnéticas são os seres materiais, a cobiça da matéria. É o magnetismo envolvendo o inexperiente. Ao passo que o experiente, em primeiro lugar, o mundo racional. Em segundo lugar, o mundo racional. Em terceiro lugar, o mundo racional. E sempre o mundo racional para voltar para o mundo racional. Porque está colaborando com o mundo racional, e quem colabora com o mundo racional volta para o mundo racional. e existe uma infinidade de formas e maneiras de colaborar com o mundo racional. Colaborar com o mundo racional pode estar certo de que vai para o mundo racional, pode estar certo de que vai voltar para o mundo racional, porque colaborou com o mundo racional, tem seus direitos adquiridos pelo mundo racional. Agora, tem os que são envolvidos pela parte magnética da matéria, se deixam ser envolvidos e dominados e perdem a chance de voltar para o mundo racional. Esses envolvidos pelo magnético da matéria já sabem para onde vai, para a classe inferior. Porfírio, quem colabora com o mundo racional, volta para o mundo racional. Já está garantida a sua volta.
Eu diria que já está no mundo racional. Porque, analisando bem o texto, esse texto do livro Universo em Desencanto, é uma continuidade. Na verdade, a colaboração que ele se refere aqui é toda a forma de atividade que a pessoa passa a ter como se já estivesse no mundo racional. Nós vamos ver, vamos antecipar aqui rapidinho um áudio da nossa colaboradora, que é também, também trabalha, né? E depois a gente faz um comentário. Mas vamos ouvir primeiramente aqui a Arlete Conceição, porque ela tem um tema muito interessante, que é que o trabalho que a pessoa passa a ter no mundo racional é muito mais trabalho do que aqui. Depois a gente comenta isso. Vamos ouvir aí a Arlete Conceição.
No mundo racional, trabalha mais do que aqui na Terra. Vão saber como foi feito a Terra, vão saber como foi feito a água, vão saber como foi feito os animais, vão saber como foi feito o vegetal, vão saber de tudo. Por quê? A cultura racional é uma cultura completa. É uma cultura, e uma cultura completa tem tudo. Vão conhecer tudo, vão saber de onde veio, para onde vai e para onde irá. Para onde irá? Irá para as classes inferiores. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, desenvolvendo o raciocínio com a cultura racional. Depois do raciocínio pronto e desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, para ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A vida tem solução definida e definitiva, com base, com lógica e com provas e comprovações. E por isso está aí, como todos voltarão à sua origem. Voltarão à sua origem porque passaram a conhecer o mundo racional e lá vão ser corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. É uma cultura com definição e ser real, porque primeiramente tem que desenvolver o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E assim existe lá em cima uma grande planície, onde vivem os racionais, muito maior do que este mundo. E assim vivem com o seu progresso de pureza. Sim, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, diferentes dessa bicharada. E nessa planície tinha uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então, uns tantos racionais entraram por esta parte adentro várias vezes, onde foram chamados a atenção, e numa das vezes não quiseram atender o chamado de atenção e começaram a progredir por conta própria. E essa parte ainda não estava pronta para entrar em progresso. Resultou, daí começaram a deformar-se. E há milhões de milênios que vem a natureza desenvolvendo o raciocínio das criaturas. Isso há milhões de milênios, para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Salve!
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Porfírio, ela começou falando, e a frase muito importante que a gente não se dá muita conta, né? Porque a gente trabalha, mas o mundo racional está trabalhando muito mais para ajudar na nossa volta para o mundo racional.
Não é só para ajudar a nossa volta, não. A qualificação do mundo racional é que lá se trabalha mais do que aqui. Então, essa é a inversão. Você conhece aquela história que quando a pessoa morre, tem gente aí que diz, o descanso eterno.
Agora ele descansou.
Não, não tem moleza não, não morre não, porque se morrer, aí é que vai trabalhar mesmo. É uma pequena inversão em relação àquilo que a gente acha que está cansado. A pessoa está cansada na vida da matéria, de trabalhar para viver na matéria. Mas o trabalho no mundo racional é perene, é eternidade. Então não tem essa de moleza. E para subir, já vai fazendo aqui o seu pequeno vestibular. Por isso é que o racional superior, nesse trechinho, ele fala da colaboração com o mundo racional. Quer dizer, a colaboração com o mundo racional é para a pessoa começar a acostumar para poder voltar, porque quando voltar para lá não vai ter descanso eterno, coisa nenhuma.
Não vai ter moleza, não.
É, não vai ter moleza e nem descanso eterno. Então já vai treinando desde já para poder subir. Porque se não trabalhar, não sobe. Por isso que o universo em desencanto, olha só mais essa aqui, Oswaldo. O ser humano é a parasita mais monstruosa que existe em cima da face da Terra em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais.
É forte isso, né? Se a gente parar e analisar, né, como é...
Pois é, agora vai deixar de ser parasita para ser trabalhador. Entendeu? Entendemos agora o porquê que o universo em desencanto começa com essa frase. Exatamente isso. É o trabalho do mundo racional, claro, não é esse trabalho que a gente faz aqui, que a gente trabalha a vida inteira, junta uma fortuna e morre, deixa tudo fora do caixão, porque o caixão não leva nada, né?
Fica tudo aí.
Agora, o trabalho no mundo racional, e como ele mesmo diz, é toda essa trajetória que nós fizemos por conta própria. O mundo racional ficou trabalhando para que todos possam voltar. Então os que estão lá já estão trabalhando para que os que estão aqui possam voltar. Porque os que estão aqui viraram parasita. E não querem trabalhar. Ainda vai ter direito a uma aposentadoria, imagina. Quer dizer, o trabalho, naturalmente, é o trabalho de vida eterna. E não esse trabalho que a gente tem aqui, que é esse trabalho, essa luta pelo nada. A luta do nada pelo nada, que é o progresso que vai a regresso. Por isso é que a gente reclama de tanto trabalhar. E aí vem aquela filosofia. Filosofia é isso. Ah, morreu? Tá no descanso eterno, que Deus o tenha. É coisa nada.
Descanse em paz.
É, não tem para descansar não, não tem descanso. Ou seja, é trabalho. E vai treinando desde já. Aí é que vem o que é trabalhar para o mundo racional. O trabalho para o mundo racional é a coisa mais fácil do mundo. Não precisa nem de aposentadoria. É tão fácil de trabalhar que não tem aposentadoria. Imagina, né? Um ser eterno aposentado. Não ia dar, né?
Por filho, seria deixar de ser um parasita monstruoso para ser um trabalhador da pureza.
É, essa é a real... Perfeito. Essa é a real expressão de quem quer trabalhar para o mundo racional. Muita gente pensa, aí vem a parte do magnetismo, que todos aqueles que estão colaborando, e quando nós começamos, os primitivos colaboradores, o racional superior nos deu a oportunidade de... no início, mesmo sem compreender, colaborar. A construção do Retiro, por exemplo, e nós achávamos que era só isso, mas foi uma etapa muito interessante para que a gente pudesse ter um mérito do trabalho. Eu achava até que depois não ia precisar mais trabalhar, mas depois desse texto aí, eu tenho muito trabalho pela frente.
Não vai se aposentar agora.
Mas já não vai ser aquele trabalho de virar concreto. Vai ser, é o trabalho que nós hoje estamos fazendo, aposentados na vida material, mas estamos colaborando com o mundo racional, com o nosso programa de rádio, com os nossos vídeos, com a nossa propaganda nas caravanas. É toda a forma de trabalhar para conscientizar o povo que depois que morrer não tem descanso eterno. É trabalho para toda a eternidade.
O filho tem umas divulgações com painéis também. Né,
todo
lugar tem uma divulgação e tem um colaborador dessa divulgação.
É, aí é que vem aquela confiança no trabalho que você faz. Não importa o que seja. O que é vamos diríamos assim, a nossa psicologia ou a nossa psique, a nossa glândula pineal, vamos dizer assim, ela passa a trabalhar para voltar ao estado natural. Ou seja, se não fizer por onde, não volta. Porque, já pensou? Dois aposentados aqui, eu e você, parasitas que nós sempre fomos, mas que enxergamos um pouquinho, né? Vamos respeitar isso. É, né? Mas aí vai assim, bom, agora eu vou para o mundo racional e vou continuar a aposentadoria, como é que vai ser isso? Não, agora é que nós vamos trabalhar. Para isso, é claro, temos que recuperar uma série de recursos. E aí, então, é onde o mundo racional nos dá todas as facilidades. Como diríamos, a nossa carteira de trabalho no mundo racional, não é? E quem vai nos falar um pouquinho sobre isso é o nosso amigo Léo Lima, né? Os recursos que a gente obtém pelo desenvolvimento do raciocínio. Quer dizer, vai desenvolver o raciocínio para ter condições de continuar o trabalho e a colaboração. É com você, Léo.
Então, queridos ouvintes, no Racional Superior, dá ali só o título da lição. Mas só nesse título a gente já pode destrinchar vários entendimentos, em que ele diz o seguinte: hoje, todos que já passaram a se conhecer sabem que estão de volta para o seu verdadeiro estado natural e, por isso, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desenvolver o habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que, depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, são eternos, e é por isso que todos que já passaram a se conhecer têm com quem contar e onde se agarrar, porque estão ligados, pelo desenvolvimento do raciocínio, ao verdadeiro Deus. E quem está ligado ao verdadeiro Deus não tem coisa nenhuma, porque sabe que com o tempo vencerão todos os obstáculos da vida da matéria. Então, caros ouvintes, só nesse pequeno trecho aqui a gente já encontra uma série de informações, né, que, como a gente aprende ao longo do tempo, estudar pelas entrelinhas, nós vamos vendo que em cada pedacinho de informação que ele passa para a gente consegue assimilar muito mais coisas ali, né, embutida, né, incutida ali dentro do que ele já discorre de forma textual. Então, ele diz ali que, né, com o tempo, nós venceremos todos os obstáculos da vida da matéria. Por quê? Porque quando o ser humano passa a desenvolver o raciocínio, ele encontra o elo de ligação da vida dele material com a vida dele em forma de estado original, com a sua origem. E quando ele se liga à sua origem, ele passa a ser um conhecedor, né? Ele passa a ser um conhecedor de si mesmo e de todas as coisas que estão à sua volta. Então aí naturalmente ele consegue colocar em organização tudo aquilo que estava desorganizado, porque ele passa a entender as coisas sob o ponto da lei de causas e efeitos, da lei de base lógica, da lei de provas e comprovações. Então, ligado, né? Estabelecido essa ligação com o seu estado original, com seu elo de origem, o ser humano, né, a pessoa, através do desenvolvimento do raciocínio, ele começa a adquirir os conhecimentos, as informações, para poder, nessa vida aqui, passar a andar de forma totalmente equilibrada. Né? Então, isso daí é uma consequência natural de quem desenvolve o raciocínio. E aí é que muitos, dentro daquela perspectiva mística e religiosa, que nada mais natural, não deixa de ser natural aquilo ali, porque de certa forma foi parte da nossa criação, foi parte do nosso desenvolvimento material, a gente a fazer associações em que está havendo milagres, está havendo situações, né, resoluções sobrenaturais, entendeu? Não deixa até de ser, de certa forma. Só que, da base mística e religiosa, é uma explicação, né, de uma forma bem subjetiva. Já quando a gente está ligado a esse conhecimento, a gente vê que passa a ser o quê? Uma forma objetiva, né? um entendimento, são resoluções de provas e comprovações, de base e lógica. Por quê? A partir do momento em que você tem um conhecimento, tem recursos, né, que são capazes de resolver, de te dar entendimento para resolver qualquer tipo de dificuldade, aquilo ali passa a sair de um campo místico, de uma coisa fenomenal, de uma coisa a partir de um ponto misterioso. Porque, na verdade, tudo aquilo que a gente está desenvolvendo, que a gente está fazendo, está sendo sob uma orientação. E que, muitas das vezes, né, quando a gente ficava ali através, né, do que a gente buscava resolver com a nossa própria experiência de vida, com o nosso próprio pensamento, os nossos próprios recursos, a gente muitas das vezes ficava de cabeça quente, né, ficava aborrecido, criava uma série de dificuldades, né, e que no final das contas acabava trazendo para a gente mais um sofrimento, e a gente muitas das vezes não conseguiu encontrar soluções para as dificuldades. E quando está ligado ali ao desenvolvimento do raciocínio, muitas das vezes a coisa se soluciona até de uma forma bem natural. E que muitas das vezes a gente até para se questionar, pô, eu cheguei a fazer alguma coisa para tentar resolver aquilo. Às vezes a gente nem consegue perceber, porque é de uma forma tão leve, tão natural e tranquila, que as coisas, né, qualquer dificuldade, ela se desenrola. E muitas das vezes a gente passa até a se questionar se nós mesmos chegamos a fazer alguma coisa efetiva. Mas é como é a diferença do desenvolvimento do raciocínio para o recurso do pensamento. E mais à frente ele complementa até assim: se não fosse a cultura racional, a humanidade já seria destruída pelo átomo. Mas este mundo tem dono. E o dono desativa todos os efeitos do átomo, porque o átomo é feito por essas duas energias deformadas, elétrica e magnética. E a energia racional é a energia do poder supremo. E essa energia desativa todas as energias que foram feitas pelo pensamento e a imaginação, por ser a energia do verdadeiro Deus. Então, a gente vê que se a gente está ligado a uma energia que ela tem uma potencialidade difícil até da gente mensurar, que fará para os casos do dia a dia de nossa vida. E lá na frente ele conclui essa lição dizendo o seguinte: e por isso, todos que já passaram a se conhecer não têm medo de coisa nenhuma, enfrenta tudo e todos com a maior tranquilidade. E aí segue o conhecimento, né? A gente, né, tenta falar aqui, só dar uma prévia, mas ele destrincha isso e desenrola isso com uma naturalidade, com uma fluidez e com uma sabedoria que certamente a gente não consegue associar essa sabedoria como sendo um recurso da mente humana. Fica impossível de definir dessa forma. e aí segue o conhecimento e espero de alguma forma aqui ter contribuído um pouquinho para esclarecimentos. Um grande abraço a todos.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Energia elétrica e energia magnética, apesar delas serem deformadas, elas são poderosas. Criaram o átomo, criaram bomba atômica, mas acima delas tem uma mais poderosa ainda que desfaz todo o poder delas. E sorte nossa.
Pois é, mas a questão é nossa, a opção é nossa. E qual é a opção? Trabalhar para estas duas energias ou trabalhar para a primeira? A condição de retornar ao mundo racional é trabalho. Você sabia disso, Oswaldo? Você sabia que você está aposentando aqui, né? Eu também me aposentando. E agora é que a gente está se conscientizando de que o trabalho é eterno. Porque no mundo racional não tem parasita, gente. Os parasitas estão aqui embaixo. Não é isso que está escrito na primeira capa do livro? Então, minha gente, vocês que estavam achando que ao morrer ia ter o descanso eterno junto do verdadeiro Deus, não é moleza, não é trabalho.
Vai deitar na rede lá junto com...
Não tem rede, é
o Supremo e ficar lá à vontade.
É, por aí, não tem rede, não tem rede. Mas, evidentemente, não é o trabalho inócuo que nós temos aqui na vida da matéria. Então aqui tem que aposentar sim, que é para parar de trabalhar de bobagem. Porque tudo que a gente trabalha nesta vida, essas duas energias, como você referiu, que são poderosas, que dominam essa coisa toda, é para nos desgastar, nos lapidar, e não tem jeito, só aposentando mesmo. Porque se não aposentar, não aguenta. Por quê? Essas duas energias vão cozinhando, ou cozindo, né, o corpo de todos nós. Então, nós estamos aqui cozidos.
Nós não ficamos velhos, ficamos cozidos.
Exatamente, porque nós, sabendo agora da nossa verdadeira origem, que é de eternos, nós não sabíamos disso. E por não saber que era eterno, achava que morria. Mas não morre, porque a vida é eterna. Nós, habitantes do mundo racional. Por isso que o Racional Superior repete muito no livro. Quem passou a se conhecer? E quem é que passou a se conhecer? Todo aquele que sabe que é um habitante do mundo racional, que se materializou aqui no chão, já passou a se conhecer. Não, não precisa decorar os 1000 livros, ou os 100, ou os 20. Basta saber disso. Você, o prezado ouvinte, que nunca leu O Universo em Desencanto, mas está nos ouvindo, você passou a se conhecer com esta simples frase. Você, eu, toda a humanidade que aqui está, é habitante do mundo racional, que é de vida eterna, que precisa se conhecer e saber como é que chegou aqui, como é que saiu, mas já passou a se conhecer. Então, por isso que o primeiro volume do Universo em Desencanto, Oswaldo, é um livro para todo mundo se conhecer. Basta ler o primeiro livro, já passou a se conhecer.
Já sabe de onde veio, para onde vai, como vai e para onde irá se não se conhecer.
Tudo descrito de uma forma mais esquisita possível para aquela que a gente conhecia antes, né? Que não levava ninguém a nada, só levava as pessoas para o descanso eterno. E ninguém sabia para onde ir, mas achava que era o descanso eterno. Não é não, minha gente. É trabalho eterno. Porque se é de vida eterna, nosso operador...
Trabalho eterno também.
Nosso operador aqui já estava pensando numa boa aposentadoria. Mas não se preocupe não. Da matéria, nós vamos sempre ter essa necessidade, porque ninguém aguenta trabalhar para essas duas energias, trabalhar para esse sistema, e a gente fica caindo aos pedaços. Quando chega aos 90, já não tem mais condição de fazer mais nada. Então tem que aposentar mesmo. Mas vai continuar trabalhando para o mundo racional. Basta uma palavra de sabedoria de uma pessoa que tem 90 anos, ela estará trabalhando para o mundo racional, porque estará colaborando. E a cultura racional tem esse propósito, exatamente esse propósito. O que, que é a cultura racional? É botar a moçada para trabalhar, ou seja, bota esses parasitas para trabalhar, porque eles não estão fazendo nada para se conhecer. Desculpa aí, a expressão foi meio forte, mas é por aí, é para a gente acordar. Acordar é entrar em acordo. Então, todo o trabalho que a gente fizer no sentido de levar as pessoas a conhecer o mundo racional, a conhecer a cultura racional, é o trabalho, né?
Conferi aqui logo no primeiro volume, né, da obra, tem De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Um capítulo bem grande explicando tudo, como viemos, como foi feita a água, o sol, a terra, tudo explicadinho para todos entenderem.
Pois é.
Um português bem fácil para todos entenderem.
O como viemos é que ainda não está aí, vai ser ao longo da, mais adiante. É. Mas aí é aquela velha história.
Mas você já tem uma noção que veio de algum lugar.
É, mas eu levei quase 40 anos para compreender essa do trabalho. Eu não sabia que ia continuar trabalhando, acho. Porque quando estava colaborando...
Teve que trabalhar muito para chegar a essa conclusão.
Eu diria para você assim, eu tive a felicidade de colaborar na construção do Retiro Racional. E foi um trabalho físico muito forte, que desgastou muita gente, né? Mas sempre ganhamos uma energia muito grande, que era justamente a alegria fraterna de conviver nos diferentes... Porque eu era professor universitário e o pedreiro, que quase semi-analfabeto, a gente se entendia maravilhosamente bem no objetivo comum. Então, a construção do Retiro Racional teve fisicamente, vamos dizer assim, uma oportunidade de fazer as pessoas se congregarem e compreenderem que retornar ao mundo racional é viver em acordo, viver em concórdia. As novas gerações não vão precisar construir um novo retiro, não é essa necessidade, mas vão saber usá-lo, para poder entender que não pode ser parasita, né? Mas esse é um trabalho físico, que a gente, que qualquer um pode fazer.
O filho foi um trabalho de união, né? Porque uniu o rico, o pobre, o mais estudado, o menos estudado,
todos, colaboração.
Todos juntos.
Exatamente, o termo colaboração. E o Racional Superior da Terra falava assim: colaborou com Deus, já está garantida a volta para o mundo racional. Desde que não se ligue, evidentemente. Veja no finalzinho do texto que você acabou de ler, que é a parte magnética, né? Aí não pode. Ligar na parte magnética, que adiantou construir o retiro se está ligado no magnetismo? Eu vi muito colaborador morrer de, né, como é que é aquele AVC, né? Teve AVC, teve infarto? Teve. Mas por quê? Porque se ligou no magnético.
Porfírio, muita gente até que esteve muito lá junto na construção, na obra, dentro do retiro, e que depois abandonou o livro, né? Se ligou no magnetismo aqui fora e foi embora lá de dentro, saiu.
Sim, mas mesmo assim, eu entendo, pelo que está escrito e pelo que eu ouvi falar, o mundo racional só vai olhar aquilo que a pessoa fez de positivo. O que ela não fez de positivo...
Não está em julgamento,
não,
né?
Não, tá, não vai ser julgado. É. Então, ele morreu de AVC, coisa e tal, mas tem outra oportunidade adiante, porque o mundo racional só olha aquilo que é de bom. Porque são as qualidades, ou melhor, já entrando direto no assunto, né? A recuperação das virtudes perdidas para a transformação desse mundo. Então, é o que a gente agora precisa saber. Retornar à origem, né, Oswaldo? Como é que a gente vai retornar, né?
E o Nelson Ferreira vai cantar a música Retorno à Origem.
Estou vivendo um momento radiante,
Vejo um mundo tão distante que não sei como explicar. Cada dia surge nova caminhada, uma mudança de morada, nova estrela a brilhar. Na evidência várias vezes deslumbrei uma planície majestosa que um dia eu deixei. No retorno vendo luzes cintilantes, superfície tão brilhante, o lar que eu tanto amei. A minha vida só tem paz neste lamento, teve muito sofrimento, ai quanta lapidação. Mas agradeço tudo isto à natureza, me mostrando com firmeza meu lugar e a razão. Na minha busca, percorrendo meu caminho, encontrei um outro mundo inteiramente divinal. Mas estudava, parecia uma miragem, e voltando à eternidade, lá no mundo racional. Uma leveza indescritível, já começo a levitar. Senti em mim uma voz bem de mansinho, venha bem devagarinho, estou aqui pra te ajudar. E pela voz deu pra perceber quem era o racional da terra que veio me guiar. Quero ir embora, de volta pro meu canto, mas que lindo desencanto, me pus a chorar. Não chores não, tudo tem seu tempo certo, embora entenda sua contemplação. Sendo aparelho, a consciência aumenta, cumpra seu persista na missão. Sendo aparelho, a consciência aumenta, cumpra seu ciclo e persista na missão.
Ouvimos a música Retorno à Origem com Nelson Ferreira.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Você também encontra o livro Universo em Desencanto na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja livrarias e faça seu pedido de livros, né? A forma de contato nas livrarias e o pedido de livros pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000. 21-2642-2000. Mande sua mensagem para nós.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Pois então é isso, né, Oswaldo? O retorno à origem trabalhando, né? Vai treinando desde já, porque não vai ter moleza, entre aspas, no mundo racional. Quer dizer, aqui você, a gente se livra daquela carga de sofrimento e vai passar a viver na vida eterna, trabalhando. Porque se não trabalhar, volta a ser parasita. E voltar a ser parasita é aqui na matéria, né? Porque aqui na matéria que é tudo parasita. Porque tudo que a gente faz aqui nessa vida, a corrosão destrói tudo. Então, o descanso eterno foi uma miragem criada pela filosofia espiritual que vivia de experiência, mas ninguém sabia para onde ia. Então, filosoficamente, vai assim, bom, como é que a gente vai consolar esse povo aí que está morrendo? Olha, olha aí, perdeu a mãe dele, tem que consolar. Aí, olha, foi para descanso eterno, está junto do Pai Eterno, que maravilha, né?
Foi para junto do Pai.
É, foi para junto do Pai. Todos indo para junto do Pai, todos chorando porque foi para um lugar bom? Ou será que não foi? Essa era a filosofia. Agora não, a realidade é esta. Vai continuar trabalhando, né? E não é pouco não, hein? Porque se nós analisarmos, Oswaldo, veja bem, o Sol trabalha quantas horas por dia?
O tempo todo. Quando ele não está de um lado, está do outro, então ele trabalha a noite e dia.
A Lua trabalha quantas horas por dia?
Muitas.
Não é? As estrelas trabalham quantas horas por dia? Os vegetais na mata trabalham quantas horas por dia? E nós ainda temos direito a descansar durante a noite?
Tem 8 horas para dormir, né?
Nós é que somos os parasitas folgados. Evidentemente que a estrutura nossa não nos permitiria jamais na matéria das 24 horas. Mas todo o conjunto que está nesse mundo trabalha 24 horas por dia. Aliás, trabalha a eternidade toda, que nem existe dia acima do Sol, por exemplo. Os habitantes do astral superior, eles trabalham a eternidade. Não é, nem é dia, porque o sol é que ilumina para baixo. Para cima não precisa de sol. Então, no mundo racional, naturalmente, é outra natureza de trabalho, mas é trabalho. E a palavra é, aqui na matéria, colaboração. Então, quem colabora com o mundo racional é um pré-vestibular para voltar e retornar à origem. Você estava preparado para isso agora no fim da vida, Oswaldo?
Ô filho, se ficar dormindo muito, a onda leva, né?
Não, quem está dormindo muito já é mais tempo na realidade, porque quando a gente... essa também é uma inversão. Quando a gente acorda para viver a vida das aparências. A vida...
Não, mas eu estou falando dormir na cama, não. Dormindo na vida.
Ah, tá.
A onda leva, porque ele vai dormir na vida.
Ah, tá.
Não
certo.
Pega o livro e daqui a pouco a vida passa e ele não
e não entrou
não
em acordo.
Não conheceu o lugar que ele devia ir.
É, não conheceu a Concórdia.
Estava dormindo.
Aí, acorda, povo.
A onda
é nesse
leva,
sentido.
A onda levou.
Agora, o sono, você sabe que quando a gente dorme, nós estamos dentro da realidade. E quando acorda do sono da noite, aí a gente vai para a ilusão. Porque tudo que a gente faz durante o dia, depois vai se acabar.
Mas eu estava falando do sono da vida.
Pois é, então
fica
é isso.
Dormindo e não vê que está passando tempo e fica dormindo. Marcando bobeira, como
agora,
diz no popular.
Vamos e venhamos, Oswaldo. Com um conhecimento desse, com essa noção, nós encontramos a solução da vida, não é? De toda a humanidade. E quem é que tem essa solução? É o dono do mundo. É a Helena que nos explica isso agora.
E assim estão aí as glórias das glórias de toda a humanidade, porque aí está a solução definida da humanidade, o seu princípio, o seu fim e a sua origem. E assim perpetua fora do bem quem não está bem de saúde, porque muitas vezes as aparências enganam. Quem não está bem de saúde não regula, e quem não regula não sabe o que diz, não sabe o que pensa, não sabe o que faz. Porque quem é contra aquilo que está procurando, que é o bem, é porque não está regulando bem.
porque todos precisam do bem, todos andam à procura do bem, todos procuram o bem e quando encontram o bem, abraçam o bem. Era o bem que eu procurava e o bem eu encontrei, e abraçam, porque o bem que eu preciso é o bem que eu necessito, é o bem que eu ando atrás. Então, quem é contra o bem é um doente, é um louco com aparência de bom, porque o bem que todos precisam é o bem que todos necessitam, é o bem que todos procuram. E quem é contra o bem está visto que não está regulando o bem, porque todos necessitam é do bem. O bem acima de tudo, porque quem está bem está com tudo, e quem está mal está vazio de tudo. Então o bem, e sempre bem, acima de tudo, sempre bem. Mas no mundo existe bicho para tudo, e o bicho louco e doente não respeita ninguém. O bicho louco e doente não reconhece direitos, não reconhece o bem, porque é um doente, completamente desequilibrado, ganancioso, invejoso, despeitado, pretensioso, vaidoso, um verdadeiro doente mental com aparência de bom. E de forma que o bem vence o mal, porque o mal por si mesmo se destrói. O mal já é um destruído por estar mal e, portanto, o bem sempre acima de tudo vence o bem e não o mal. A argúcia do mal, a astúcia do mal, destrói o próprio mal. Então vence o bem, vence o certo, vence a consistência verdadeira divina, porque a divina providência só trata do bem eterno de toda a humanidade. Então, o mal é um zero apagado, sem condições de sobrevivência, porque o mal por si mesmo se destrói pela sua ferocidade de mal. E assim a divina providência acima de todos, acima de tudo, proporcionando somente o bem para todos e para tudo. E assim vejo os dois polos diferentes, o superior e o inferior, o inconsciente com o consciente, o negativo com o positivo. Vence o positivo, porque o positivo realça somente o bem, e o negativo se apaga nas trevas, destruído pelo próprio mal, criado e inventado e engendrado por si mesmo. E assim aí está a consistência salutar da vida e o bem de todos em primeiro lugar. O mal sempre existiu, mas o mal tem pouca duração, porque o mal por si mesmo se destrói e o bem sempre em marcha construtiva. E de forma que o mundo tem o seu dono, e o dono não são os seus habitantes. Seus habitantes aparentam ser o que não são, o que nunca foram, e o dono do mundo agora está no mundo para o extermínio dos males de todos. O dono do mundo, o racional superior, onde estão os donos deste mundo? No mundo racional, que de lá foi o início dessa deformação racional. Então o dono aí está e ninguém, ninguém mesmo, mais do que o dono. O dono sabe dar a todos o que cada qual merece. O dono é o racional superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e um raciocínio superior a todos os raciocínios, como é que tratam no vocabulário terreno? Deus, mas o verdadeiro, o racional superior, um habitante do mundo racional, um mundo superior a esta deformação racional. Tudo que aí existe é de origem racional, e o verdadeiro Deus é racional, porque tudo que aí existe é de origem racional, E o verdadeiro supremo é da origem desses seres racionais em degeneração e de formas. Quem é mais do que Deus? Ninguém. As obras de Deus estão em mãos de todos, o universo em desencanto. Leia o livro Universo em Desencanto.
É isso, né, Oswaldo? O dono do mundo é que tem a solução da vida e a condição do fazer por onde nós agora sabemos claramente, sem dúvida, é trabalhar, deixar de ser parasita e colaborar com o mundo racional para poder retornar. E aí é que tem uma série de coisas que a Beth agora passa a nos explicar no meio dos estudantes de cultura racional, que ela detecta aqui algumas diferenças que existem entre as pessoas e incertezas. Mas agora com essa do trabalho eterno, eu acredito que o povo vai começar a perceber que esquece o outro e cuida da sua vida e colabora com o mundo racional, que é o mais certo. Vamos ouvir o que a Beth tem a nos colocar aqui com relação ao meio dos estudantes, né? Muito interessante.
O racional superior diz que tem de tudo no meio racional. Os rudes, os atrasados e até os imbecis. E que esses são péssimos estudantes. Esses são desequilibrados e fracassados. Que tem alguns que são recuperáveis, mas outros não. Rude significa sem instrução ou não polido. Falamos então de pessoas, de estudantes de cultura racional com pouca instrução, que necessitam de maior esforço para entender. E também que são grosseiros, fazendo assim com que outros estudantes não consigam interagir com eles e até os mantenham afastados. Os atrasados são aqueles que não acompanham a leitura, mas por vários motivos. Por não acreditarem na veracidade do livro, por demorarem a entender o que estão lendo, por falta de esforço, por preguiça, por priorizarem outras coisas, como trabalho, passeio. Esses não conseguem estar lado a lado com os verdadeiros estudantes. E o racional também nos fala sobre os imbecis. Esses são pessoas com pouca inteligência. Eles até tentam, com afinco, com persistência, acreditam no livro, porém não conseguem. A esses temos que acolher com amor, paciência e não podemos ficar cobrando o tempo todo. Mas, dentro da cultura racional, existem também estudantes que se acham tão sábios a ponto de acreditarem ser superiores, com poder de julgamento e até de darem sentença. Usam muito mal o tempo que lhes é dado. Usam esse precioso tempo para ficarem observando, analisando o que seu irmão, o outro estudante, está fazendo ou falando. Assim, ao invés de acumularem paz, harmonia, eles usam o tempo para disseminarem discórdia, tentando se promover, mas com a maneira de rebaixar os outros. E o que nos ensina realmente o racional superior? Qual a finalidade do estudo? Atingirmos a concórdia universal e também a unidade. Portanto, façamos uma autoanálise para termos a certeza de que não estamos agindo, mesmo que de vez em quando, como péssimos estudantes. Saibamos usar esse tempo que nos é dado para vivermos realmente o que o racional superior nos deixou como ensinamento. Leia com muito amor, com muita dedicação, o livro Universo em Desencanto. Salve.
Mas então é isso, né, Oswaldo? O meio racional também tem dessas, mas agora a gente sabe que os péssimos estudantes são aqueles que não sabem trabalhar. Agora, aprendendo a trabalhar, tudo certo, cada um do seu jeito, não é isso?
É. Caravana de Rio Claro mandou uma mensagem para nós, só que o programa já estava gravado. Teve a Semana de Cultura Racional lá em Rio Claro, no dia 25/6, mas o nosso programa já estava gravado, por isso que nós não anunciamos.
É, mas aí nós colocamos no grupo do WhatsApp esse evento, é o trabalho. Todos trabalhando, e aqueles que trabalham estão em concórdia. E para quem trabalha, Oswaldo, o que a gente faz?
Abraços!
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Já ele lembrou...
E o Brasil Racional no Terceiro Milênio abraça a todos. Nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados em Nova Iguaçu, Oswaldo.
Em Nova Iguaçu, Maurício, Ana, Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo no Jardim Cachoeira, professora Nádia, Sônia Pecoroni no Jardim Santa Eugênia e a Bernadette Catarcione, Comendador Soares.
E na cidade do Rio de Janeiro, um abraço para Maria Cecília em Cascadura, Nelson Ferreira no Meier, casal M.E. Magno e Madalena em Benfica, professor Horta em Auma, Otávio em Jacarepaguá, Wilson Pantoja de Pilares e um abraço para Carmelita em Bangu.
Abraço, dona Carmelita. Em Sorocaba, em São Paulo, Pedro Guaiducas, Miro e Cecília Negrini, Alvin Quimas e Alice, Márcia, Luísa e Marlene Moraes. Em Araras, em São Paulo também, Valdemar e família. Itapecerica da Serra, São Paulo, João Carlos Santos e Priscila Leme. Em Socorro, São Paulo, Inês Cesário de Almeida. Em Catanduva, Nelson e Selma Redael. Em Pinhal, Pedro e Benedito. Em Piratininga, Antônio Chamorro.
E lá em Campinas, um abraço para a formosa família Santos, a professora Iracema, a Bete, o Anderson. Abraço. E também um abraço para a Almásia da Livraria Racional, Celso Veloso. E lá em Rio Claro, um abraço para o nosso amigo Jefferson, que trabalhou o final de semana passado. Também um abraço para a galera toda aí que colaborou, né? E em Itaquaquecetuba, um abraço para Gilson, em São Bernardo, para Douglas e Mary, em Guarulhos, para a nossa amiga Sônia Regina. E lá na cidade de São Paulo, um abraço para Cida, Paulo e a Cíntia Loreto e a Jéssica Loreto. E em Várzea Paulista, um abraço para Rosa.
Em Contagem, Minas Gerais, Helena de Oliveira. E em Belo Horizonte, a Polônia, em Juiz de Fora, Geralda, em Vilena, em Rondônia, Marta Chuí, doutor Elias Vioschi, em Minas Sul, Goiás, Abraão.
E em São João de Meriti, um abraço para o Álvaro, o Santos e a Vilma. Em Niterói, um abraço para o Anderson, Pepe e Luiz. E lá em Itaboraí, um abraço para o amigo Léo Lima. E a Peribel, Wagner Ribeiro, Itaucarauari, a Caravana Racional. E em Cachoeiras de Macacu, a Sandra e Antônio Jaques.
Em Campos dos Goitacazes, Sidney. Em Santa Maria Madalena, terra da Dercy Gonçalves, e Josélia e Miguel Pereira, Dr. Carlos Reis, Leila e Henrique e Dona Maria e Coronel Vitor.
E lá em União, no Piauí, um abraço para o Ronald Rafael e vereador Mascarenhas. E também lá em Castelo, no Piauí, um abraço para o Edilson Duda e João Rosa. E em Imperatriz do Maranhão, Roberto Marinho. E lá em Brasília, Distrito Federal, um abraço para Iranides.
Em Curitiba, Fernanda Samades, Sérgio e Elizabeth Leite. Ibian, em Santa Catarina, Luiz Miguens, em Porto Alegre, Andei, em São Leopoldo, Getúlio Amorim, em Floripa, Mestre Pop de Caipueira e Capoeira, e Valmir Márcio Momese, o autor da música Roda Cósmica. Tush na Califórnia, Altever Fernandes, Nova York, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel. E na Flórida, em Miami, Michele Mercado e Sália Azevedo.
E lá Eduardo. Em Chicago, um abraço para Edgar e o Ohio para o Casimir Taylor. No Texas, um abraço pro Derrick. E lá em New Milford, Connecticut, um abraço pra Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Claudense Oliveira.
Na Guatemala, Eduardo Dias. No Uruguai, Gonzalo. Na Polônia, Érico. Na Alemanha, Angela Patarello. Em Estocolmo, na Suécia, Ilso Figueiredo. Em Portugal, a caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira. E no Porto, Manuel Figueiredo. Na Espanha, Igor e João de Lima Neto, em Barcelona.
E lá em Moçambique, a Magali não pula, o Ahmed no Cairo e na Nigéria, o professor Afolab Bohamed.
Em Teresópolis, Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Kinup, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite, um bom domingo, leia o livro Universo em Desencanto. Salve!
O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer.